chegar com um nome definido. Vamos acompanhar qual será a posição da deputada Leninha, que é a presidente do Diretório Estadual, já nesse fim de semana. Por sua vez, uma outra informação também que a gente tem acompanhando, a Controladoria Geral do Estado vai prestar esclarecimentos hoje na Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação convocou a controladora Marcela Oliveira Ferreira Dias para ela prestar depoimentos. Vocês devem ter se lembrado que quando o governador Matheus Simões ele exonerou o secretário de Educação Rocieli Soares, a primeira informação que chegou para os veículos de comunicação é que ele tinha pedido demissão por questões de saúde. Só que o governador, ao saber desse tipo de informação, disse, não foi bem assim, não. Ele saiu, né? Ele foi demitido porque ele está sendo investigado pela Controladoria Geral de Minas Gerais. E agora, o que é que os deputados querem saber? Que tipo de investigação é essa e o que foi apurado até agora? O fato que já houve mudança na Secretaria de Educação. E para fechar o painel, a Copasa ontem anunciou uma série de mudanças no edital para sua privatização e o Tribunal de Contas do Estado ficou preocupado e cobrou esclarecimentos da empresa sobre essa divulgação realizada na manhã de quarta-feira, ou seja, de ontem pela manhã, onde a companhia informava alterações nas condições de oferta pública das ações de titularidade do Estado de Minas Gerais. O TCE agora quer dado, peraí. Estava tudo certinho para acontecer desse jeito e agora vocês fazem essa mudança? Então quero explicações e com detalhe. As explicações devem ser dadas até hoje, quinta-feira. Não tem a semana que vem, não. O resultado dessa decisão tem que ser apresentado aos conselheiros do TSE até esta quinta-feira. É isso aí, Cris. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Fiquem agora com Marcelo Giuliani.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1 91,3 FM Juiz de Fora até às 10 da manhã. E nós vamos começar o programa de hoje sem muitas delongas, tratando de um assunto importantíssimo. Nós vamos falar do seguinte. Mesmo representando a maioria do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda enfrentam dificuldades para ocupar espaços de poder na política. Em ano eleitoral, o debate sobre representatividade feminina, igualdade de oportunidades e violência política de gênero volta ao centro das discussões, levantando reflexões sobre os desafios que ainda afastam muitas mulheres da vida pública. Apesar dos avanços na legislação e das políticas de incentivo à participação feminina, especialistas apontam que barreiras culturais, desigualdade estrutural, falta de apoio partidário e violência política ainda impactam diretamente a presença dessas mulheres nos cargos eletivos. Nós vamos conversar sobre isso, sobre essa política brasileira, né, a participação feminina na política brasileira, com a advogada especialista em direito eleitoral, doutora Paula Cosini. Doutora Paula, bom dia, um prazer receber você aqui, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia também a toda a audiência da Antena 1.
Pois é, mesmo sendo maioria, né, entre os eleitores brasileiros, por que que as mulheres ainda ocupam tão poucos espaços de poder na política, além desses detalhes que eu já trouxe aqui, doutora?
Bem, Marcelo, inúmeros são os fatores, né, que levam a essa desproporcionalidade. De acordo até com dados, né, estatísticas do TSE Mulher, mulheres representam cerca de 53% do eleitorado brasileiro. Mas nas últimas eleições de 2018 a 2024, desse eleitorado feminino, apenas 34% foram candidatas femininas, mulheres. E dessas 34%, apenas cerca de 17% conseguiram se eleger.
A metade.
É.
O que era, já era metade, a metade da metade.
Exatamente. Isso se deve a diversos fatores, mas aqui eu gostaria de destacar o fator histórico mesmo e cultural, né? Que ainda reflete fortemente nos nossos dias atuais. A gente percebe, por exemplo, que as mulheres, elas esperaram para ter direito ao voto, né? Exato. O voto feminino tem 94 anos, relativamente recente. Então nós esperamos para ter, para poder participar das decisões políticas, esperamos para conseguir votar e continuamos na espera, né, por conseguir esse espaço de ocupar esse espaço de poder.
Exatamente.
E nessa longa trajetória, né, quando a mulher conseguiu se inserir nesse espaço, né, de participação na política, ela se insere num sistema que foi predominantemente dominado por homens, que foi pensado por homens, que foi estruturado por homens. De então, essa demora em ocupar esse espaço, esse não lugar, né, esse não espaço, fez com que a política se estruturasse de acordo com o pensamento
masculino.
Então, essa é, até hoje, né, a desigualdade que existe, o reflexo, a grande barreira, o grande reflexo que atua até hoje.
Aí nós vamos cair num avanço, entre aspas. A legislação de cotas de gênero ajudou a ampliar a participação feminina nas eleições ou ela não está sendo cumprida como deveria ser cumprida?
Então, a legislação, né, sobre a cota de gênero, e é importante a gente dizer que hoje nosso sistema atual, a legislação, ela trata da cota de gênero, né, estabelecendo o percentual mínimo e máximo para a candidatura de cada gênero, né? Porque popularmente ela ficou conhecida como a cota feminina, como se fosse possível apenas se registrar 30% de candidaturas femininas, né? Quando na verdade a legislação veio trazer a cota de gênero, permitindo inclusive que mulheres ocupem 70%, por exemplo, de uma chapa.
Tá.
Ela veio exatamente nesse movimento social onde que a gente foi percebendo as dificuldades de inserção da mulher, e ela veio como uma ação afirmativa, né? Porém, é necessário constante vigilância, porque a cada avanço nós temos um retrocesso. A legislação veio trazendo a obrigatoriedade dos partidos observarem as cotas, né, de gênero. Porém, na prática, o que ocorre é que são registradas candidaturas femininas meramente formais e burocráticas para cumprir aquela cota. E quando isso ocorre, né, as chamadas candidaturas laranjas, candidaturas fictícias, né? Quando isso ocorre, retira-se da mulher todo o seu protagonismo.
Quer dizer, inverte o processo, né? Paradoxalmente, ele prejudica. É isso?
Exatamente. E aí acaba que a mulher, ela é prejudicada, e as consequências, né, dessa candidatura laranja, hoje a gente já avançou, inclusive, em entendimentos jurisprudenciais consolidados, né, de que a candidatura laranja, além dela receber uma enorme fiscalização do Ministério Público Eleitoral, ela é punida com ações de possibilidade de cassação de toda a chapa.
Pois é.
De toda a chapa.
Mas aí eles dão um jeitinho, né, doutora? Porque a gente está vendo constantemente aí eles darem um jeitinho para deixar o negócio correr. Eu penso o seguinte, eu queria te perguntar sobre isso. O sistema eleitoral atual, ele favorece também esse sistema de candidaturas laranjas ou de fraudes nesse processo ou não?
Então, a gente tem que pensar que o sistema eleitoral brasileiro, ele é dividido em sistema majoritário e sistema proporcional.
Isso.
O sistema majoritário, aquele que a gente mais consegue entender, ele é mais simples de explicar, é aquele que a gente elege o presidente da república, por exemplo, os prefeitos, quem alcança a maior votação.
Isso.
É o eleito. No sistema proporcional, ele é um pouco mais complexo, né? Tentando simplificar ele aqui, num primeiro momento, no sistema proporcional, a gente precisa identificar quantas vagas, né, aquele determinado partido conseguiu alcançar. E só em um segundo momento é que o partido vai observar quais são os seus candidatos que alcançaram um maior número de votação. Então, essa forma, né, esse sistema, ele acaba criando uma competição interna muito grande. E mais uma vez a mulher enfrenta as barreiras dentro dessa competição. É outra dificuldade. Sim. Exatamente para tentar compensar essa dificuldade é que surgiu a ideia da cota de gênero, que ela vem para ser aplicada exatamente nas eleições proporcionais, né? Mas mesmo assim acontecem ainda, né, as fraudes, embora haja uma rigorosa fiscalização, haja entendimentos já consolidados na justiça eleitoral sobre a forma de punição, a forma de agir. Mas a gente precisa pensar aqui que não é somente a repressão que precisa ser trabalhada na nossa sociedade. Nós precisamos entender formas de prevenir esse problema. E uma das formas que eu compreendo é exatamente essa possibilidade de abertura desse debate, diálogo social.
Isso é fundamental e é pouco debatido esse assunto. Para a gente finalizar, doutora, a violência política de gênero, ela tem aumentado nos últimos anos, né? Não tem? Os números mostram isso. Como ela costuma acontecer na prática, só para as pessoas entenderem? O que é violência política? Né?
Então, desde 2021, o Código Eleitoral foi alterado, né, para inclusão do tipo penal eleitoral do crime da violência de gênero. E se você for olhar o núcleo, né, desse artigo, ele fala em ações como humilhar, constranger, perseguir a mulher por a sua condição de ser mulher, dificultar ou impedir, né, até o exercício do seu mandato. A violência de gênero é algo que ocorre em todos os partidos, independente